Diz assim o Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo número 1, versículo número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo número 3, irmãos amados, versículo número 10, diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é no nome de Jesus que nós rogamos a Ti agora que o Teu poder se manifeste na Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor de Nazaré, conforme foi louvado, cantado aqui hoje, Senhor da glória, Pai. Queremos, Senhor, nesta noite, Senhor, ser edificados por Ti, Senhor. E eu Te peço agora em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, a minha mente e o meu coração, Senhor. Leva cativo a Ti, Senhor da glória, Pai, que os meus lábios, Senhor, profiram as Tuas palavras, Senhor. Que o meu coração agora sinta, Senhor da glória, Pai, o Teu poder, Senhor da glória, Pai, e a minha mente discirna a Tua voz, que fala, Senhor da glória, e candalaba churianda, ralabaxeia sandalá. Para a glória do Teu santo nome, Senhor, glorifico o Teu nome agora, príncipe da paz, Senhor, deste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Papai amado, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? O início do Evangelho, o início da divulgação ali daquilo que haveria de acontecer muito em breve para aquelas pessoas que estavam ali vivenciando a glória de Deus, quando Gabriel veio anunciar o Salvador. Você sabe muito bem que Jesus, ele foi prometido por Deus, a vinda de Jesus foi prometida por Deus, desde quando o homem pecou, desde quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus já havia ali planejado a redenção do homem através da vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. E você ouviu aqui o anjo confirmando ali no coração de José, que estava temeroso, porque Maria ficou grávida e ele não havia coabitado com ela ainda. E José queria deixá-la para que ela também não fosse ali repudiada pelo povo, para que não soubesse que ele não era o pai da criança. E aí um anjo apareceu a ele para dizer e revelar a ele também que Maria havia concebido uma criança através do Espírito Santo de Deus. E ele falou: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você sabe que o nome Jesus, ele vem do hebraico, originário do hebraico Yeshua, que significa Deus é salvação. O próprio nome de Jesus, ele já implica na grande obra de Jesus Cristo nesse mundo. E aqui o anjo citou aquela profecia que está no livro de Isaías, onde Deus disse que uma virgem conceberia um filho, e ele se chamaria Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, Deus presente, um Deus que participa, um Deus ativo, um Deus que está no meio de nós, para cumprir as palavras e promessas de Jesus quando ele foi ali para subir ao Pai depois de ter ressuscitado. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vivemos esta palavra que está nesse trecho da Bíblia. Nós vivemos aquilo que está descrito neste lugar. Nós vivemos com um Deus presente. Nós vivemos sentindo o poder de Deus, dependentes de Deus, é óbvio, né? Mas amparados por Ele, sendo cuidados por Ele, tratados por Ele, protegidos por Ele. Esta é a obra que Jesus Cristo, Filho de Deus, é parte da obra que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio fazer neste mundo. E ele disse: e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Esta é a maior obra de Jesus Cristo. Termos ali os nossos pecados liberados, porque o pecado afasta o homem de Deus, você sabe muito bem disso. A palavra pecado significa errar o alvo. E você muito bem sabe que se você errar o alvo, você vai estar se distanciando de Deus. Porque o alvo é Deus, o alvo é a obediência, o alvo é estar ali na presença de Deus, é a fidelidade. E nós, irmãos amados, não podemos perder isso de vista, acreditando e crendo que faz parte da nossa vida. Deve fazer parte da nossa vida a redenção em Cristo Jesus. Entendendo que os valores de Deus permanecem ainda, porque se você pecar, acontecerá aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Você será separado de Deus e você sofrerá as consequências do teu pecado. O presbítero Alain ministrou aqui hoje, é que a gente planta e a gente colhe. E esta é a regra mais fabulosa que Deus nos deixou. Se nós plantamos oração, consagração, santificação, nós colhemos o resultado disso. Se nós plantamos leviandade, desprezo às coisas que são de Deus, se nós plantamos a superficialidade espiritual, nós colhemos o resultado disso também. E nós temos que entender isso, porque nós queremos tanto a unção do Espírito Santo, queremos tanto o poder de Deus, queremos tanto a presença de Deus, a revelação de Deus, o discernimento de Deus, e nós, muitas vezes, as pessoas, muitas vezes, não estão dispostas a pagar o preço necessário para que isso aconteça. Eu estava orando hoje em casa, e eu falava para Deus, né, de tudo aquilo que Deus já tinha feito, me lembrava de tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida já, né, eu sou convertido há mais de 20 anos, sou pastor há 13 anos, e me lembrava de tudo aquilo que Deus já havia feito na minha vida, me lembrava de tudo aquilo que Deus já havia manifestado na minha vida, e a minha conclusão durante a oração é que por esses dias eu aprendi coisas novas de Deus. Como amanhã eu também vou aprender coisas novas, e depois de amanhã também vou aprender coisas novas do Senhor, porque a nossa vida neste mundo é uma vida de plena comunhão com o Senhor, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais revelação nós temos dEle, mais poder Ele nos dá, mais discernimento Ele nos dá, mais contato Ele tem conosco, falando conosco, nos orientando em tudo aquilo que a gente deve saber, muitas vezes dizendo aquilo que nós nem imaginávamos, porque, né, pedir algo a Deus, né, pedir discernimento a Deus, pedir uma resposta de Deus é muito comum para o povo de Deus, mas receber revelações de Deus que você nem imaginava que você deveria receber, que você iria receber, é algo muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Você entenda as necessidades espirituais de todo cristão. Porque nós estamos aqui nesta igreja buscando a Deus. Nós estamos nesta igreja aqui querendo apresentar a Deus o mais profundo do nosso coração. Nós não queremos entregar a Deus algo que não seja o mais profundo do nosso coração. Portanto, a resposta de Deus, ela será poderosa se nós entregarmos aquilo que nós temos no coração, o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa alma. A resposta de Deus será na amplitude igual. Cristo ministrou aqui hoje: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Nós temos que entender isso. E nós temos que entender, irmãos amados, que a nossa vida do mundo, a nossa vida, né, secular, ela existe e ela deve existir e vai existir sempre, porque nós, segundo Jesus, nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. Mas o importante é você saber separar muito bem aquilo que é o mundo e aquilo que é Deus, e você também saber separar aquilo que você tem que entregar a Deus e aquilo que você tem que exercer no mundo. Já que o Leonardo, ministrando as ofertas aqui, disse que nós temos que cuidar bem de tudo aquilo que está ao nosso redor. E é algo que eu sempre ministro. Tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, você tem que cuidar bem. Não pode negligenciar nenhuma área sequer. Profissional, familiar, ministerial. Não pode negligenciar, você tem que cuidar muito bem de todas elas. E você é capaz disso porque Deus não lhe entregou coisas que você não tenha capacidade de cuidar. Se você negligenciar uma delas, você sofrerá as consequências da tua negligência. Você sofrerá as consequências da tua atitude. E você colherá os frutos da tua atitude por causa da negligência de algo que Deus colocou na tua mão para você cuidar. E tudo que Deus colocou na nossa mão, nós temos que cuidar muito bem. Entregar o melhor para Ele em tudo aquilo que Ele nos deu. Família, trabalho, escola, ministério, tudo aquilo que Deus colocou como responsabilidade, como algo que você tem que cuidar, tem que ser cuidado de forma plena, de forma eficiente, com sabedoria, não deixando de lado qualquer um dos aspectos que Deus colocou na tua mão. E não dê desculpa que você não tem tempo, e não dê desculpa que você não consegue, porque tem muitas coisas na tua mão, porque eu vou te alertar e vou te dizer e vou te lembrar que o teu Deus não erra, você erra, o teu Deus não erra. E se Ele colocou algo na tua mão, é porque Ele quer que você cuide. E você vai ter condições, porque Ele vai te dar condições para que você cuide de tudo aquilo que está nas tuas mãos. O problema é que muitas vezes vem a preguiça. O problema é que muitas vezes as pessoas deixam de buscar Deus na intensidade que nós necessitamos, portanto se sentem uma barata tonta no meio das suas lutas, no meio dos seus projetos, no meio de tudo aquilo que deve ser exercido por você, com sabedoria e sabedoria de Deus, porque com a sabedoria de Deus jamais haverá erro. Você vai enfrentar e vai conquistar, você vai avançar todas as vezes que você quiser. Infelizmente, muitas vezes nós vemos as pessoas errando. Infelizmente, nós vemos as pessoas muitas vezes se equivocando nas suas atitudes, decidindo errado, decidindo por circunstâncias, né, que não estão no coração de Deus, e ao invés das pessoas consultarem Deus, elas dão ouvidos aos seus desejos carnais, elas dão ouvidos aos seus desejos materiais, e muitas vezes, por um impulso, a pessoa age e deixa de lado der, aquilo que Deus está pensando, e deixa de lado aquilo que seria o correto, e deixa de lado aquilo que deveriam estar fazendo para fazer segundo as paixões do seu coração, ao invés de olharem para Deus e falar: Senhor, eu sei que eu não tenho condições, mas vai na frente, Senhor, me dá um sinal, Senhor, né, mostra para mim que tu irás à frente conduzindo. Se você tiver condições, muito bem. Se você não tiver condições, coloque diante de Deus e espere o sinal de Deus, para que Deus possa te mostrar, para que Deus possa te revelar, porque o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que fala, o Deus que revela, está contigo. Se os teus ouvidos estão surdos, os de Deus não estão surdos para ouvir a tua oração. O que talvez esteja faltando é a oração, é a busca, para que você possa ser uma pessoa abençoada de forma plena, de forma completa, como Deus deseja, como Deus quer, como Deus tanto ensina, como Deus tanto busca. Porque eu, como servo de Deus, acredito nas promessas de Deus. Eu acredito na palavra de Deus, quando Deus disse que nós, neste mundo, comeríamos o melhor desta terra. Nós comeríamos do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Aleluia! Coisas melhores, coisas excelentes, coisas boas que Deus tem para a nossa vida. E eu creio no maior, na maior promessa de Deus, uma das maiores promessas de Deus para a nossa vida nesse mundo, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Deus é completo, né? Te promete o melhor nesse mundo e te promete ser templo do Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus não era possível. Antes de Jesus, essa era uma simples promessa. Mas depois de Jesus, existe a condição de nós, como servos de Deus, sermos templos do Espírito Santo de Deus. Você sabe por que isso é capaz? Porque você sabe por que isso, você é capaz de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você? Por causa do poder de Jesus. E ele disse, aqui, o anjo disse, ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Deus, através da revelação, o apóstolo Paulo disse certa vez: para isso se manifestou o Filho de Deus. Aliás, foi para João. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Tudo aquilo que o diabo construiu no mundo é desfeito na sua vida através da obra de Jesus Cristo. O Filho de Deus, o libertador, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, aquele que foi pregado na cruz, se fez maldito na cruz, para que nossa maldição, estabelecida por Deus e dita por Deus e ministrada por Deus, fosse eliminada, para que nós tivéssemos o direito a ter comunhão novamente com Deus e sermos religados a Deus novamente e termos ainda sobre a nossa vida o poder da promessa de Deus em nós. Por isso não erre o alvo, por isso não abdique, por isso não deixe com que Satanás, né, consiga ainda construir coisas na sua vida, porque Jesus desfez toda a obra do mal, Jesus desfez toda a malignidade das trevas, Jesus desfez todo o jugo maldito que estava sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nós não podemos recuar, não podemos voltar, né, e ser como a palavra de Deus nos diz, né, como a porca que depois de limpa volta para o lamaçal, e também como o cachorro que depois de ter vomitado come novamente o vômito. Não podemos retornar Nós não podemos ser pessoas que não entendem o Evangelho. Nós não podemos ser pessoas que não entendem Cristo, que não entendem a obra de Cristo na nossa vida. Nós temos que ser pessoas prudentes, nós temos que ser pessoas que zelam pelas coisas de Deus, que têm prazer nas coisas de Deus, que têm prazer nas coisas santas, que têm prazer em estar na igreja, que têm prazer de orar, que têm prazer de ministrar a Deus, que têm prazer em sentir o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser esses. Ontem teve uma reunião das mulheres na minha casa. E eu estava lá em casa e tal. Estava trabalhando no escritório de casa. E aí começou a reunião das irmãs. Irmãos. Que poder maravilhoso. Estava no escritório trabalhando, falei, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá embaixo? E comecei a ouvir, e comecei a sentir a presença de Deus, e comecei a sentir lá o poder de Deus. As mulheres que estavam lá nessa reunião sabem do que eu estou falando. Um grande mover espiritual, grande poder de Deus, ministrado sobre o povo de Deus, porque estavam buscando, porque estavam adorando, porque estavam lá fazendo a vontade de Deus. E a presença de Deus é manifesta quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A resposta de Deus é certa. Você quer receber unção hoje? Talvez você colha hoje. Como foi o seu dia? Seu dia foi de oração? Seu dia foi de meditação bíblica? Você hoje se alegrou com diversos louvores que foram cantados na sua casa ali, que foram ali ouvidos por você através de um CD? Será que você plantou? Será que você plantou coisas poderosas esse dia, no dia de hoje, para receber coisas poderosas agora à noite? Será que você plantou aquilo que você vai colher aqui esta noite? Ou você vai viver de misericórdia em misericórdia, em misericórdia de Deus todos os dias, misericórdia do Senhor, que Deus dá numa medida muito pequena, só para que você não sucumba, ou só para que a sua fé não se extingua? Viver de misericórdia não é bom, irmãos. Temos que viver das promessas, porque a misericórdia de Deus já veio, Jesus. Agora são as promessas, somos eleitos. Se você está vivendo de misericórdia, você está sofrendo. Você está sofrendo. E você está vivendo uma vida destruída. Destruída pelo diabo. Porque ele ainda está te enganando, porque ele ainda está te convencendo, porque ele ainda está fazendo uma obra grande na tua vida e na tua família. Você tem que ser uma pessoa que distingue as coisas de Deus e zela pelas coisas de Deus na tua casa, na tua família. Zela para que essas coisas aconteçam e estejam lá permanecendo constantemente. E hoje em dia, irmãos, eu lamento isso. Isso entristece demais o meu coração, e eu fico imaginando o coração de Deus. Todas as pessoas pegam o seu dia de descanso, e normalmente o domingo é um dia de descanso, e não dão o espaço que Deus tem que ter no dia de descanso. Porque Deus sempre quis isso, né? Deus separou o sétimo dia, o sábado, para que o povo descansasse. Não para que ele descansasse só, mas que no dia do seu descanso fosse um dia de meditação, adoração, comunhão com Deus. Isso está no coração de Deus. Pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser o sábado, pode ser a sexta. Você não pode abrir mão daquilo que está no coração de Deus, porque esse é o desejo de Deus. Que você esteja se apresentando cada vez mais a Ele, para que Ele possa te dar cada vez mais aquilo que Ele tanto quer entregar ao seu povo. Cada vez mais. Se você olhar a passagem bíblica que nós lemos posteriormente, você vai ver João Batista, primo de Jesus, dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Irmãos, Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para que nós tivéssemos a nossa redenção, para que nós fôssemos religados ao mundo. Mas Jesus veio para julgar também. Jesus veio para trazer o juízo de Deus, para trazer o juízo derradeiro de Deus à terra. Não é uma obra simplesmente de redenção, mas é uma obra de juízo. É uma obra que Ele vai julgar as suas escolhas. O Senhor vai julgar, né, aquilo que você decidiu. O Senhor vai julgar se você recebeu ou não recebeu o Senhor. O Senhor vai julgar se você quer ou não quer a Ele. O Senhor vai julgar se você ama a Ele mais do que todas as coisas ou não. E eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque esse assunto é muito complexo no sentido espiritual. Não a complexidade do assunto, mas a complexidade do tratamento do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama ou não ama a Deus sobre todas as coisas? Um princípio vai cortar a árvore. O machado está posto na árvore. Jesus vai cortar a árvore. E toda árvore que não for boa vai ser queimada. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio que Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão desse princípio. Sabe por quê? Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você não consegue adorá-lo. Sempre vai ter algo mais importante na sua vida. E tudo que é mais importante do que Deus na sua vida significa que você está adorando aquilo. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não tem fé, porque você não consegue vencer o pecado. Você não consegue vencer as suas lutas, porque você não ama a Deus sobre todas as coisas. E quem não ama a Deus sobre todas as coisas irá para o inferno. Já está condenado, já está julgado, já está cortada a árvore, vai ser queimada a árvore. Esta é a verdade, irmãos. Nós não podemos pregar uma palavra aqui que seja uma palavra agradável, bonitinha, que depois todo mundo de mão dada vá para o abismo. Tudo muito bonitinho, tudo muito lindinho, tudo muito joinha, e todo mundo de mãos dadas indo para o abismo. Nós queremos que toda esta igreja, nós queremos que todas as vidas que estão aqui sejam salvas. Nós queremos que todas as vidas que estão aqui se encontrem com Jesus Cristo, Filho de Deus, no dia derradeiro, e Ele diga assim: vem cá, bendito de meu Pai. Você é bendito de meu Pai, vem para cá. Esse é o objetivo desta igreja. Só existe esse objetivo. O objetivo desta igreja é te motivar a você ter atitudes que te levem à salvação. Por isso Jesus construiu a igreja dele. É por isso que Deus estabeleceu a igreja dele, para que pessoas conheçam a verdade lá, aqui, e possam ser salvas. E possam ser salvas. Como foi o seu dia hoje? Você demonstrou através das suas atitudes hoje que Deus é aquilo que é mais importante na sua vida? Qual foi a prioridade de Deus hoje na sua vida? Que prioridade Deus teve hoje na sua vida? Você está aqui na igreja. É um bom sinal. Você abriu mão de algo para estar aqui na igreja hoje. É um bom sinal. É um bom sinal de que Deus está se movendo na sua vida. É um bom sinal de que Deus hoje te proporcionou esse momento maravilhoso, que Ele tem um objetivo contigo. E eu sei disso. Eu sei disso. É interessante, João, avançando, irmãos. Ele disse: eu vos batizo com água, Vamos ter um batismo em setembro, irmãos. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que promessa majestosa, maravilhosa. Arrependemos, nos arrependemos dos nossos pecados. Nos ligamos novamente a Deus e Deus nos dá o Espírito Santo. E nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é ser batizado com fogo? Ser batizado com fogo é você, nas suas lutas, escolher Deus. Nas suas provas, escolher Deus. Nas suas tentações, você escolher Deus. Que o diabo vai tentar e colocar coisas agradáveis à sua frente. E a tua escolha tem que ser Deus. Como José, né? José, mulher de Potifar, governador do Egito. Se apresentou nua, uma mulher formosa, nua na frente dele. José olhou, não quis pecar contra o Deus de Israel e contra aquele homem que o tinha honrado. O que ele fez? Saiu correndo, fugiu do pecado. Por maior que sejam as tentações, não virá sobre vós maior provação do que possais suportar. Antes Deus enviará o socorro. É uma decisão. É uma decisão sua. Não uma decisão do diabo. Não uma decisão de Deus não pecar. É uma decisão sua. Você que decide. Não é o diabo que peca. É você que peca. Mas é você que decide. Você peca porque você quer pecar. Você peca porque você decidiu pecar. Você peca porque você quer pecar. Não é uma decisão do diabo. E não é uma decisão de Deus. É uma decisão sua. É o livre-arbítrio tão dito, tão falado. Eu quero, eu faço. Eu não quero, eu não faço. Você resiste porque a palavra de Deus diz que você resistiria. Portanto, se você peca, é porque você quer pecar. Não digo que nós não temos que nos esforçar para não pecar, mas eu digo que você precisa se esforçar e aí você não pecará. Nossa vida com Deus é sempre com esforço, sempre com esforço, sempre com esforço. Tudo na nossa vida é assim, é uma questão de escolhas, é uma questão de escolhas. Tudo na nossa vida é escolha. Tudo. Eu lembro, eu estava assim no ginásio, na época era ginásio, na minha adolescência, e diversos amigos meus não iam na escola, cabulavam a aula. Conheço alguns deles ainda, ouvi falar de outros, alguns morreram, assassinados, outros estão presos. Escolhas, escolhas, escolhas. São escolhas que nós fazemos, que geram resultado para o futuro, que geram resultado mais para frente. Então você tem que escolher, sempre escolher. E as tuas decisões, elas têm que ser certas, corretas, para que você possa ser abençoado por Deus. Para que você possa ser abençoado por Deus. E um exemplo aqui eu sempre dou. Quando eu me casei, casei em 1990. E nós não fizemos, eu e a Rosana, né, não fizemos festa de casamento. Fizemos ali um bolinho para os padrinhos, para os familiares, pouquíssimas pessoas. Uma decisão nossa. Eu preferi comprar o meu apartamento, preferi mobiliar o meu apartamento do que fazer uma festa. Foi uma escolha. Eu podia ter feito uma festa, talvez eu não tivesse os móveis. Talvez eu não tivesse comprado o apartamento. Foi uma decisão minha. Algumas pessoas não admitem isso. Não admitem. Ei, imagina. Tem que fazer, tem que fazer. Eu respeito. Eu respeito. Vai colher os frutos da sua decisão. Vai colher os frutos da sua decisão. Pode ser que não aconteça nada de normal. Tenha dinheiro para isso. Tenha condição de fazer isso. Ganhou para ir. Ganhou uma festa. Ganhou não sei o que. Ganhou não sei o que lá. Pronto. Vai fazer Eu não ganhei e eu preferi não fazer. E a Rosana, ganhamos a viagem, ganhamos as passagens para a viagem. De graça. Resolvemos não ir viajar em lua de mel naquele momento, porque não tinha dinheiro para o hotel. Tinha que gastar dinheiro com o hotel. Eu preferi mobiliar a minha casa, eu preferi, né, pagar o meu apartamento, do que viajar e não ter dinheiro depois para honrar as minhas dívidas. Preferi. As passagens estavam na minha mão. Eu trabalhava numa empresa, minha secretária, ela cuidava das passagens de toda a minha equipe, e ela ligou para a agência e falou: olha, vai casar. No dia seguinte estavam as passagens lá. E a lua de mel foi muito tempo depois. Não perdi nada. Não perdi nada. Somente conquistei. Foi uma decisão que eu tive que tomar. Foi uma decisão que eu tomei. Respeito quem tome as outras decisões. Eu não sou o dono da verdade. Estou dizendo aquilo que aconteceu na minha vida. Se você não se esforçar, se você não se esforçar, Deus vai ficar olhando, porque vai entender que você está agindo de forma leviana. Toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos, nós temos que nos esforçar. Nos esforçar. O melhor de nós para aquilo que Deus colocou na nossa mão. O melhor de nós para aquilo que Deus colocou na nossa mão. O melhor de nós para aquilo que você tem na sua mão. E aí, para nós encerrarmos, ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Ele fala, João Batista fala. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Estava lendo essa passagem bíblica hoje, me lembrei da parábola do joio e do trigo. Você lembra a palavra do joio e do trigo? Quem conhece aqui joio? Alguém conhece planta joio? Irmãos, o joio, aqui, isso daqui é trigo, irmãos, ó. O joio, ele é uma planta quase que idêntica ao trigo, de aparência. Quase que idêntica ao trigo. E ela cresce junto com o trigo. Só que o joio não serve para nada, ele não tem fruto, ele só tem aparência. E o joio, ele cresce junto, e ele cresce, irmãos amados, mais do que o trigo ainda. Ele é mais forte que o trigo. E só existe uma forma de você distinguir os dois, sem fazer uma análise minuciosa. O trigo, quando ele está maduro, ele cai, né? O fruto dele cai, e o joio permanece de pé. E existe a parábola do joio e do trigo, onde o Senhor, ele diz que comprou sementes excelentes e plantou o trigo. E a Bíblia diz que veio o inimigo e semeou o joio junto com o trigo. E cresceu o joio e o trigo junto. E vieram os empregados daquele homem e disseram: como nasceu joio se o Senhor plantou sementes de trigo? E o homem com discernimento, na parábola que Jesus falava, disse assim: um inimigo semeou o joio junto com o trigo. E os seus empregados, seus servos disseram: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Ele falou: não, porque se vocês tentarem arrancar o joio agora, vocês vão poder arrancar algum trigo, porque são iguais. Esperai o momento da ceifa. E aí, arranquem primeiro o joio e queimem. Depois colham o trigo e coloquem nos meus celeiros. É isso que vai acontecer. E é isso que está acontecendo. O inimigo semeou no coração e na mente de muitas pessoas aquilo que não é de Deus. E isso está junto. Nós não podemos julgar, não podemos condenar-nos. Se existe algo pior na Igreja de Cristo hoje em dia, é o espírito de condenação. Nós jamais podemos condenar uma vida, porque até o dia derradeiro essa vida pode sucumbir na presença de Deus, se entregar a Cristo, como aquele ladrão na cruz do Calvário, reconhecendo a divindade de Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, foi salvo. A igreja não condena, a igreja ensina, a igreja trata, a igreja ora, intercede, mas tem joio junto com o trigo. E no dia derradeiro, o joio vai ser colhido primeiro e vai ser queimado. E o trigo vai ser levado para os celeiros de Deus. Que você tenha discernimento da obra de Jesus e da autoridade que ele tem. Porque João Batista pregava: arrependei-vos. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Ele pregava o arrependimento. Ele pregava ali que as pessoas tinham que se arrepender e se batizar, se converter a Cristo. Mas ele pregava também o juízo de Deus. E ele falava: o machado está na árvore, né? A pá está na mão dele. E é esse o evangelho. É esse o evangelho. Necessidade de arrependimento para remissão de pecados. E no dia derradeiro o juízo de Deus virá e honrará aqueles que são fiéis e condenará aqueles que são infiéis. Não é a história da carochinha. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Eu ouvi, vocês lembram do Eduardo Campos? Caiu o avião do homem. Não sobrou muita coisa dele. E hoje eu vi que acharam. Não sei se vocês viram. Acharam que ele não pôde livrar ele. E quem sabe ele tenha colhido os frutos de algo. Que você possa hoje olhar para Deus, para Cristo, entender a obra dele. E deixar-se levar para aquilo que Ele quer que você se deixe levar. Pela unção do Espírito. Você, hoje, ore para Cristo com seriedade. Amando-o com toda a intensidade da tua alma. E desejando-o como o ar que você respira. Para que a tua vida em Cristo possa ser uma vida frutífera. Frutífera. Que o templo esteja limpo. Que o templo esteja limpo. E não é o templo de Salomão lá do Brás. Que o templo que é você esteja limpo. Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada dentro de você e possa te usar com poder e autoridade, com poder e autoridade, por causa da promessa dele que está sobre a tua vida. É isso que Deus quer fazer hoje. É isso que Deus quer fazer hoje. Que você o valorize, que você sinta o poder dele, que você saiba da autoridade dele. E que você vença. E que ele fale alto dentro de você. Fale alto dentro de você. Para a glória do santo nome de Deus. Para a glória do santo nome de Deus. Temos que ser sensíveis ao Espírito. Sensíveis ao Espírito. Ter fé. Para que Deus possa se mover através das nossas atitudes. Como Elias, certa vez Deus disse: eu vou mandar chuva. 3 anos sem chuva, Deus falou: vou mandar chuva. Elias subiu no monte, não via nuvem nenhuma. E começou a orar e orar e orar e orar. Orar e orar e orar. Mandava o seu servo ver, não via nuvem nenhuma, orava. Mandava o seu servo ver, não via nuvem nenhuma, orava. Até que ele mandou o seu servo ver. E ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá longe. Elias parou de orar. Sabia. E a resposta de Deus veio. Que hoje Deus te responda com grande poder e autoridade. E que a tua fé, olhando a pequena nuvem, saiba que vai vir grande chuva. Acabar com a seca, acabar com a destruição. Vai acabar. Por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus que está sobre a sua vida. Lembrei de muito mais coisas aqui, mas não vou falar não, senão vou ficar pregando até 9h30. Né? Convido agora os diáconos, presbítero Alain, para vir aqui à frente. A Santa Ceia do Senhor, ela simboliza a comunhão do homem com Deus. Esse é o símbolo, é a nova aliança de Cristo conosco. E nós ministramos a Santa Ceia somente para as pessoas que são batizadas nas águas. Porque quem não é batizado ainda, ainda não se decidiu por Cristo. E quem não se decidiu por Cristo, não tem comunhão com Deus. Portanto, não tem sentido participar dessa celebração. Se você é batizado nas águas, é momento agora de você ser tocado pelo poder de Deus. Se você tem pecado contra o Senhor, é momento de você se arrepender. É momento de você pedir perdão a Deus, para que Deus possa vir e ministrar sobre a sua vida o poder restaurador dele, para a glória do santo nome de Deus. Você que vai participar, fique de pé.